Seja bem-vindo a mais uma edição do Beats Podcast. Eu sou o Richard Alquati e estou aqui com o meu companheiro Igor Prado.
Eu sou o Igor Prado, analista de marketing digital aqui da Beats.
E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como melhorar a performance dos anúncios usando o Meta, né? Eu vou tentar ao máximo não falar Facebook, que para mim ainda é difícil começar a falar
Beta. Eles usam Facebook ainda.
Era o próprio concierge Meta, pelo telefone falou, aqui é a fulana, concierge do Facebook, digo, do Meta. Eu falei, então não é só eu. Mas legal. E assim, uma coisa que eu queria começar dizendo é sobre a intervenção, né? Porque assim, uma coisa é, por exemplo, a rede de pesquisa do Google, é aquele momento onde a pessoa parou para pesquisar. Então, assim, é o que a gente chama aqui de fundo de funil. Ela está mais pronta para comprar,
uma,
né?
Uma estratégia mais passiva, né?
Exatamente. Já no, nas redes sociais, né, do Meta, tanto o próprio Facebook quanto o Instagram, a pessoa ali está para ver foto da família, vídeo, dancinha. Ela não necessariamente está ali para comprar, né? Mas aí que vai você ter isso na mente e conseguir explorar a atenção do seu público. Então, o que a gente vai falar é isso. Como você conseguir definir o seu público, as possibilidades que hoje existem, né? Algumas estratégias para melhorar, para a pessoa não precisar preencher os dados dela e tudo mais. Mas é bem legal a gente imaginar isso, que, como a gente costuma falar aqui dentro, principalmente no Facebook, ele é um tripé, né? Que a gente sempre tem que estar em mente. E o que, que são esses tripés? É o alicerce para a campanha dar certo. Então, primeiramente, é a segmentação do seu público, se você está atingindo o seu público certo. A segunda possibilidade ali de assertividade é o seu criativo. Tem que ter o criativo certo para o público certo.
Nada mais é do que mais outra segmentação, né?
Exatamente. E a terceira forma é a página de destino, né? O seu CTA, e ali na página de destino, se está claro, informação persuasiva ao ponto da pessoa se cadastrar. Se um desses três não estiver correto, sua campanha não vai ter a melhor performance. E existe alguns indicadores que a gente vai discutir hoje aqui também para você entender qual dos três está errado ou precisa ser melhorado, né, para otimizar os resultados. Mas, antes de tudo, eu vou passar a bola aqui para o Igão e explicar para vocês que é o seguinte. Muitas pessoas, quando começam a anunciar no Facebook, elas usam aquele turbinar publicação.
Funcionar,
né? Esse é um grande problema, e aí eu vou até pedir para o Igor complementar o que faltar aqui, que é basicamente você ter na mente o seguinte, que ali é uma ferramenta para leigo. Então, ela é uma ferramenta prática, fácil de usar.
Sim.
Porém, todavia, entretanto, você vai pagar mais caro o custo por 1.000 impressões, ou seja, para você alcançar 1.000 pessoas ali, você vai pagar mais caro do que pelo que a gente vai falar aqui do gerenciador de negócios.
E nem sempre vai ser a pessoa que você quer mostrar aquela postagem.
Exatamente.
Né?
E além, como o Igor adiantou, a possibilidade de você explorar mais públicos, mais objetivos de campanhas diferentes, porque sim, não, o Meta tem vários tipos de objetivo de campanha, né? Mas basicamente a gente tem isso em mente, que o caminho é você criar uma conta do Google, do gerenciador de negócios, uma conta de negócios do Meta, do Facebook.
Também não estou ajudando, né, com essa camiseta do Google.
Pois é, o rapaz veio falar hoje do Meta com a camiseta do Google, né? Você vê. Mas para você criar essa conta é bem simples, é você acessar ali o business.facebook.com. E daqui a pouco a gente vai até mostrar aqui a tela. Mas o que é mais interessante da gente imaginar, que além de você pagar mais barato, além de você ter mais possibilidades de objetivos de campanha, além de você conseguir explorar mais seus públicos, que a gente vai falar daqui a pouco, tem também a questão de você conseguir configurar um pixel que é um pixel? O pixel é uma tag que você instala no seu site, onde o Meta vai conseguir entender o comportamento da pessoa dentro do seu site.
É, sem o pixel, tudo que você faz é um tiro no escuro. Você
exatamente,
não sabe,
você não mede, né?
Você não sabe o que essa pessoa que você está mostrando no anúncio ela está fazendo depois que ela viu a postagem. Você não sabe se ela clicou, se ela entrou no site, o que ela fez lá dentro. Se você quer que ela faça um cadastro, você não sabe se ela fez esse cadastro, como ela fez.
Você vai ter que cruzar dados, né? Você vai ter que olhar o seu formulário lá, se chegou o e-mail para você.
A longo prazo é inviável.
É inviável. Então, assim, é bem importante ter esse pixel e vale até um vídeo da gente fazer aqui para ensinar como instalar um pixel, como a gente usa o Google Tag Manager, que é bem simples para instalar por ali. Uhum. Mas além da outra vantagem do gerenciador de negócios do Meta é a possibilidade de você ter as conversões personalizadas, né? Justamente. Sim. Que ele adiantou aqui, a gente medir. Espera aí, eu tenho 5 campanhas diferentes rodando, qual deu resultado? Então, e esses recursos você não tem no Turbinar ali,
não,
dentro da sua própria página.
Não, né? É bem limitado, né, aquele Turbinar.
Exatamente. E aí, assim, é bem simples, então o link eu vou pedir aqui para a nossa produção colocar rapidamente aqui o link que a gente está aberto para vocês verem. A nossa conta já está no Talo, não consigo criar, tanto que hoje a gente pede para os nossos clientes criarem a conta de negócio e adicionarem a gente ali.
Tem um limite, né?
Exatamente. Mas é por aqui, ó, business.facebook.com. E aí, com isso, vai ter esse botãozinho azul, criar conta, bem simples. Você preenche aqui o nome da conta que você quer, o nome, no caso, da sua empresa, um e-mail comercial, e aí e é só seguir avançando, preenchendo os dados. É bem intuitivo, não tem segredo. E aí, o próximo passo ali é você adicionar a sua página, certo?
Ah.
E aí, o que eu queria é, em cima daquele tripé que a gente começou falando, mostrar essas possibilidades, né? E a primeira de todas é o próprio remarketing. Então, vou até passar o mouse aqui para o nosso digníssimo Igor, para ele mostrar mais para a gente aqui, que é o seguinte: uma vez que você já tem esse pixel personalizado, configurado, você consegue criar. Mostra para eles como que faz. Por exemplo, eu tenho um site e eu quero só pegar as pessoas que acessaram uma determinada página ali.
Uhum.
Como que eu faço para criar esse público?
É fácil. Primeiramente, o pixel, por mais que você quer que ele esteja em todas as páginas do seu site, você não vai usar todas as estratégias em todas as páginas. Você não quer que a conversão seja contabilizada em todas as páginas, por exemplo. Agora, para uma estratégia de remarketing especificamente, ou retargeting, que é mais um termo mais específico para campanhas de anúncios pagos, né? Que é quando a pessoa vê um anúncio, ela não realizou um cadastro, enfim. E então a gente consegue mostrar esse anúncio para essa pessoa de novo para ela finalmente realizar esse cadastro. Tem o famoso caso ali do Netshoes, que é clássico, né? Então a gente vem aqui no público personalizado, lá em criar público. A gente vem em site, que a gente quer pegar as informações do site, né? Existem várias outras opções.
E a gente vai falar sobre a maioria das que tem aqui, tá?
É que você tem que estar com o pixel instalado já no site para conseguir fazer com que todas essas segmentações funcionem.
De padrão, ele já vem todos os visitantes, né? Dos últimos 30 dias.
Isso daí vai pegar todos os visitantes do site, evidentemente. O que a gente quer é uma página específica, a gente quer fazer um remarketing. Então, vamos pensar num exemplo. Eu tenho uma loja de perfumes e essa pessoa ela visualizou a página do perfume. Então, eu vou colocar aqui, eu vou pegar o URL desse perfume.
E
vamos colocar contém/ perfume verde. Coloca aí, Richard, por favor.
E o que é interessante é, aqui, ó, dá para a gente colocar o contém, né, Igor? Mostra ali as outras possibilidades.
Além do contém, não contém.
E é igual a. O igual a, quando você já tem a URL específica, vale muito a pena. Mas eu vou colocar aqui o perfume verde que ele citou.
Vamos lá.
Então, está com o contém. Eu não preciso pôr a URL inteira, porque ele só vai pegar um padrão que tem ali.
A gente pode colocar só o slug, que é a partir da barrinha, né?
Vamos fingir que essa é a URL, né?
Isso. Só que essa pessoa, ela acessou a página do perfume verde, mas ela não acessou a página de confirmação do pedido, por exemplo, que é outro ponto bem importante. Hoje eu vejo muitos sites de e-commerce que não tem uma página de confirmação.
Vale também é uma um vídeo só para isso. Né?
Ah, sim, vale um vídeo só para isso. Mas passando por cima, é essencial que tenha uma página de confirmação, porque a gente pode usar aqui. Ó. Essa pessoa ela acessou a página do Perfume Verde, mas a gente quer excluir as pessoas que acessaram especificamente a página de confirmação do pedido. Porque o que, que isso significa? Isso significa que a pessoa ela viu o produto e não comprou por algum motivo, ou ela teve que sair, estava com pressa, enfim, não se interessou no momento e a gente quer continuar mostrando para ela. Então, a gente dá um nome para o público, Remarketing Perfume Verde, enfim.
Aqui é legal, assim, principalmente quando você tem um time, você criar uma padronização. Como a gente está seguindo o exemplo aqui, eu nem estou me preocupando com isso, mas teste perfume verde não compraram 30 dias. Então, a gente já poderia criar aqui. E o que é mais interessante, você vai conseguir mostrar o anúncio para essas pessoas, então, que entraram ali no perfume verde, mas não compraram. Mas existe a possibilidade de criar também um público semelhante.
Isso.
Neste caso, eu já acho que é interessante, em vez de que já mostrou ali, assim que a gente cria, ele já dá a possibilidade de você criar, eu gosto de criar o semelhante um pouco diferente. Vamos criar um novo ali. Eu criaria um semelhante baseado no cara que acessou o perfume verde e chegou no obrigado. O que é o público semelhante, Igor?
O público semelhante é um público que ele é baseado nos algoritmos do Facebook. Então, a gente quer que, por exemplo, a gente faz um público específico das pessoas que compraram um determinado produto e a gente quer vender mais esse produto. Então, para que perder tempo criando segmentações super complexas, com interesses, com e etc, etc, sendo que a gente pode simplesmente falar para o Facebook, ó, eu quero que você mostre esse anúncio do perfume verde para pessoas parecidas com essas que já compraram o perfume verde. Então, isso poupa muito esforço de segmentação e isso é a tendência de segmentação não só do Facebook, mas de todas as estratégias de display, de mídia programática, porque hoje a gente nós estamos perdendo cada vez mais poder de segmentação baseado em dados third party, né, que são informações que as plataformas já têm com elas, né? Então, por exemplo, os interesses do Facebook. São informações que o Facebook já tem sobre o público dele. Agora, como com a chegada de, enfim, leis como o LGPD, lá fora, mudanças dos dispositivos como o iOS 14, está sendo cada vez mais essencial a utilização de informações first party, que são dados nossos que a gente usa para fazer as nossas segmentações.
Como uma lista de e-mail dos seus clientes. Uma lista de e-mails, né?
Exatamente. E a gente consegue pegar também, ainda, pelo Pixel. Logo, o Pixel ele também será descontinuado em breve. Isso eu descobri numa reunião com o pessoal do próprio Facebook. Então, o Pixel ele será descontinuado em breve. Talvez não esse ano, talvez não ano que vem, mas num futuro próximo.
E aí, onde que a gente colocaria para
refinar? Nós ainda podemos utilizar essa estratégia, né?
O outro a gente criou de 30 dias, né? Porque o perfume não é algo que depende muito da pessoa analisar, é uma compra mais de impulso, assim, né? Mas aí é interessante quando você vai criar um público de semelhante ao que converteram, já colocar um tempo maior, 90 dias. Por quê? Para que ele tenha mais pessoas naquela base ali, né?
Isso. Outro ponto importante, quando a gente fez aquele público de remarketing, lá vem, por padrão, uma retenção de 30 dias, porém, essa retenção ela tem que ser avaliada conforme cada negócio. Então, para um e-commerce, geralmente, uma retenção de 30 dias para um público de remarketing é muita coisa, né? Então, a pessoa, se você não mostrar para ela a maioria dos produtos, se você não fechar essa compra com ela em 2 dias, no máximo, essa pessoa já vai ter comprado em outro site, provavelmente. Então, tem que ser uma retenção muito mais curta. Agora, produtos B2B, né? Business to business, produtos mais complexos, mais caros, essa retenção tem que ser maior, porque o processo para fechar essas compras são muito maiores também. E aqui o Richard, ele já adiantou aqui o trabalho para mim. Ele colocou aqui, ó, pessoas que visitaram páginas da web específicas contém confirmação do pedido. Ou seja, o que, que isso significa? A pessoa comprou, simplesmente isso. Então a gente sabe que essas pessoas que chegaram nessa página, ao menos fizeram o pedido.
Coloca,
né?
A combinação agora é de que a pessoa... Já foi, eu ia falar de que acessou o produto, o perfume verde e comprou.
Uhum. É, vamos aproveitar e já fazer o remarketing, então? A gente vem aqui no público que já está criado. Uhum. A gente vem aqui, criar semelhante. Aqui, ele já vem como padrão semelhante de 1%, que é o público mais próximo
mais
possível.
Mais fiel, fidedigno.
O mais próximo possível do que você segmentou. Quanto mais a gente puxar para cá, ó, 2%, 3%, mais distante esse público vai ficando da nossa segmentação. Eu recomendo que não passe de 5% esse semelhante.
Fica frio já,
que,
né?
Daí já é demais, né? Já é um pessoal completamente diferente do que você imagina. Começa a ver algumas coisas meio selvagens.
5% é interessante quando você tem uma verba aí bacana para trabalhar. Quando sua verba é baixa, principalmente para você começar a esquentar seu pixel, trabalha com o seu 1%.
É isso aí. Já vai... Mas conforme o tempo for passando, esse público vai começar a ficar um pouco restrito demais.
E então aqui tem que colocar o seu país, né?
Isso, sempre colocar a localização.
Senão a gente não deixa nem criar.
É, aí a gente não consegue colocar cidades, bairros, mas a gente consegue colocar o nosso país, que é o Brasil, que é 90% dos casos é o que vai ser utilizado.
Então, o que é esse semelhante aqui, traduzindo? Então, ele vai pegar as pessoas que compraram no seu site, que a gente criou aquele público. Consequentemente, com isso, ele vai pegar as pessoas que têm interesses em comuns, cargos, fazem conexões em Wi-Fi, enfim, os comportamentos que ele demonstra nas redes sociais e os sites que ele acessa, e vai tentar mostrar esse anúncio também para essas pessoas. Então, basicamente, é isso que é como funciona. Então, quanto menor o percentual aqui, que é 1%, é menor o seu público, consequentemente, também vai ser mais fidedigno aí ao que você quer, certo?
Isso.
Então, aqui era só a gente criar, é importante ter aqui a informação que ele é um semelhante na hora de você criar de 1%.
Isso.
E para que depois, olha lá, ele já de padrão ele puxou aqui, ó, semelhante 1%. Legal, vamos explorar então mais os públicos personalizados. Aqui é o que o Igão estava falando da lista de clientes, né?
A lista de clientes são os dados que você já tem. Então, esses são os dados que são seus e são os seus dados mais valiosos nos dias de hoje.
E...
Então, a gente consegue exportar uma lista para cá, importar, na verdade.
O legal é que você baixar primeiro. Volta ali, Igão, por favor.
Opa.
Dá um voltar. Aqui embaixo.
Não estou conseguindo ver aqui.
Ah, é.
Daqui.
Aqui, ó.
Aí.
O que é interessante aqui é você baixar esse modelo.
Isso.
E você adaptar a sua planilha aos campos que tem aqui. Por quê? Vai ser mais fácil seguir nesse padrãozinho dele. Então, essa é uma dica que a gente dá. E ele vem de padrão aí da forma CSV. O Igor já fez aqui para ele adaptar, para transformar as vírgulas em cada uma numa coluna. E tem uma quantidade mínima para isso ser eficaz, para acontecer, de e-mails? Se eu tiver 5 só, já funciona, Igor?
Olha, o Facebook provavelmente vai deixar você subir a quantidade que você quiser, mas na prática não é assim que acontece. Você tem que, na minha opinião, você tem que ter pelo menos uns 500 e-mails, 500 contatos, para começar a ser eficiente. Mas o recomendado, até pelo próprio Facebook, é que seja uma lista de pelo menos 1.000 e-mails.
E ó, aqui, então, os campos essenciais, assim, basicamente, é o e-mail e telefone. Se você tiver um nome, endereço, todas essas coisas, é bacana, acaba ajudando também. Mas essencial é e-mail e telefone. Até porque as pessoas hoje logam também pelo telefone, né? Então, é legal você criando a lista. Imaginar o seguinte, quais são os clientes top que eu tenho que eu quero atrair pessoas iguais a eles? Essa é a mentalidade que você
pegou, você pega os e-mails do pessoal que já comprou na sua loja, por exemplo.
Ou até mesmo você gerar uma lista dos clientes que você não quer. Que daí dá para você, no público lá, você excluir pessoas semelhantes àquela
é
também.
É isso aí. Então, aquele
cliente
avançada.
Que não paga. Você já vai colocando ali também.
Vamos lá. Aqui ele vai perguntar se você quer incluir um valor para cada cliente. Então, se para o seu negócio é interessante, você pode colocar ali uma coluna dando um valor para cada cliente, e aí o Facebook ele vai priorizar usuários semelhantes aos contatos que têm um valor maior. Aqui no nosso caso, não vamos utilizar. Lembrar sempre de marcar essa caixinha aqui embaixo, que você tem que. São os termos, né, que você tem que aceitar para utilizar esse tipo de público. E aqui você só vai
subir essa
arrastar
lista.
O arquivo daquele mesmo modelo que a gente baixou aqui mesmo. Avança. E aí ele já cria o público para você na hora.
E depois a gente vai mostrar onde no gerenciador de anúncios a gente consegue pôr esses públicos todos que a gente está criando, tá? Podem ficar tranquilo. Vamos lá, Igor. Qual mais tipo de público que você acha que é interessante aí o pessoal conhecer?
Vamos lá. Eu acho que um tipo de público bem legal é o você pegar as pessoas, se você já tem uma conta de Instagram, de Facebook, enfim, já mais movimentada.
Conectada à sua conta de negócio, né?
Sim, é. Primeiramente, tem que estar conectado à sua conta, ao seu gerenciador, que é uma das vantagens de você ter um gerenciador. Então, a gente pode pegar a nossa conta do Instagram e fazer com que público mostre para as pessoas que se engajaram com essa conta.
Vamos ler essas possibilidades aqui. Então, ó. A primeira, você pegar do seu Instagram, ele dá várias possibilidades. Todos que se engajaram com a sua conta. A segunda é qualquer pessoa que visitou o perfil, né? Foi lá ver o seu
que
perfil.
Que é mais amplo do que engajar.
Uhum.
Né?
Pessoas que engajaram com qualquer publicação ou anúncio. Pessoas que enviaram uma mensagem para essa conta profissional. Pessoas que salvaram alguma publicação. Então, assim, é legal você explorar essas possibilidades de acordo com a sua estratégia e colocar aqui o que faz mais sentido. Espera aí, o cara que mandou mensagem é mais quente, então eu vou pegar os últimos 90 dias. Quem engajou com uma publicação, eu vou pegar dos últimos 30 dias. Aí você vai fazendo a combinação aí que faz mais sentido para o seu negócio. E aí só colocar um nome ali, né, Igão?
Isso.
Nem precisa criar isso daí que a gente já tem criado. Vamos então para um próximo aqui. Tem além de todas essas possibilidades do Instagram, um particularmente que eu gosto muito é o de vídeo. O de vídeo é assim, principalmente para você que produz conteúdo e posta nas redes sociais, você consegue criar ali, eu particularmente gosto dos 50% ali para cima, que é o seguinte, a pessoa que assistiu mais de 50% do seu vídeo, você vai conseguir depois mostrar um anúncio, caso você ache interessante. Mesmo que você não vá criar um anúncio para ela agora, é sempre legal você já ter esse público criado, porque amanhã ou depois, se você tiver uma estratégia, uma ideia, que você quer alcançar essas pessoas, você atinge. E essa ideia de criar públicos de vídeo também é muito interessante para quando você tem um produto mais complexo ou um produto que não é de impulso, que tem muitas, ou, por exemplo, uma startup que tem muitas informações que você não quer passar de uma vez para ficar cansativo. Então, você cria, sobe ali um público, um vídeo, vamos pegar um vídeo qualquer ali.
Vamos lá.
Você escolhe o vídeo. Então, vamos supor, vamos pegar o primeiro que apareceu aqui para nós.
Vamos lá. Digita aí da Bits.
Pega do digital, pode ser, tanto faz, só por exemplo. Então vamos pegar aqui um vídeo, então vamos supor que esse é o primeiro vídeo da minha trilha. Aí eu coloco aqui, assistir o vídeo 1. Eu não vou criar esse público, é só para vocês entenderem. Coloco ali, assistir o vídeo 1, e você salva. Aí você vai lá no, cria um segundo público com outro vídeo, assistir o vídeo 2. E aí o que é legal? Você tem 3 vídeos, então você primeiramente, chama as pessoas para assistir o primeiro vídeo, cria o público de quem assistiu mais de 50% do vídeo, aí você cria um anúncio do seu segundo vídeo para o público que assistiu o seu primeiro vídeo.
E uma estratégia vai alimentando a outra.
Exatamente. Né? Você vai colocando como se fosse um funil ali mesmo, né?
É.
E aí, assim como no terceiro, você coloca para as pessoas que assistiram o segundo, consequentemente, ela também já assistiu o primeiro. E assim você vai montando sua estratégia para não colocar ali muita informação de uma vez, se faz sentido você colocando. Isso dá muito certo, principalmente para as startups, assim, né?
É.
Tem muitas funcionalidades, ou até mesmo para uma agência, você vai mostrar ali o que a agência faz, um segundo vídeo, um cases, um terceiro vídeo, você mostrar ali resultados práticos. Então, isso acaba sendo bem...
Fórmula de lançamento.
Boa produção. Para quem está lançando também um produto... A fórmula de lançamento, isso faz bem sentido também. E daí você sempre vai pensando assim, eu tenho que jogar as pessoas para o primeiro, vai pensando ali em segmentações, que a gente vai mostrar aqui de interesse, de cargo, essas coisas, e aí você vai jogando as pessoas para ver o primeiro vídeo. Depois que ela vê o primeiro vídeo, aí, meu, você vai mandando ela para o segundo, para o terceiro, para o quarto, quantos vídeos você achar que faz sentido para você. Certo?
É isso aí.
Tem mais alguma coisa para complementar?
Tem várias, sempre tem, né? Então, tem várias outras possibilidades de público também, então vale. Tem até Facebook Wi-Fi. Então,
se você disponibiliza ali o Wi-Fi para as pessoas que são os seus clientes, que ele tem que, para logar no seu Wi-Fi, ele tem que fazer aquele cadastrinho através do Facebook, ele consegue depois mostrar o anúncio. Então, vamos supor, ele veio no seu bar, no seu restaurante, na sua loja e saiu. Está lá na casa dele, qualquer outro lugar, você consegue criar um anúncio para quem se conectou, que teve dentro do seu negócio. Isso é bem, bem interessante também, porque é um cara que com certeza vai lembrar da sua marca, né?
Sim. E aí?
E aí eu acho que seria legal agora a gente mostrar... principalmente assim para conteúdo de topo de funil, as possibilidades ali da gente criar um público baseado nos interesses dele e no cargo. Uhum. E que nem o Igor estava comentando, até por conta do LGPD, GDPR, todas essas siglas que são as leis gerais de proteção de dados, o Meta ele está cada vez mais restringindo esses públicos ou unificando. Então, por exemplo... Antes tinha o público especificamente de quem torcia para o São Paulo. Hoje não existe mais esse público. São pessoas que são amantes de futebol, uma coisa assim o nome. E aí se você... Então as coisas estão ficando mais restritas e aí é você saber usar a sua estratégia ali, né?
Ah.
Então o que eu particularmente gosto muito de públicos, quando você... Tem já a definição que a gente já falou aqui em vídeos anteriores sobre quem que é o seu cliente ideal, o seu ICP. Você já tem uma noção ali dos cargos que ele tem. E aí você fazer uma combinação dos cargos do seu cliente ideal e também os interesses. É isso que eu gostaria que você mostrasse. Eu deixei até uma abinha aqui aberta para você. Aí se a produção puder chamar, já chamou. A produção está muito ligeira hoje aqui.
Uhum. Vamos lá, então depois que
tem
você já definiu...
uma campanha de teste que a gente já deixou no Paint aqui para vocês, né?
Você definiu o orçamento diário, qual que vai ser a estratégia da campanha, se é de tráfego, se é de conversões, que tem a localização, a idade, então aqui você consegue definir mais ou menos a faixa que você quer, e o mais importante que é o direcionamento detalhado, e assim nós entramos nos públicos de interesse. Então, ele te dá a opção de pesquisar por um público que você quer, nada garante que vai ter exatamente o que você quer aqui, principalmente nos dias de hoje. E ele também dá a opção de procurar, que daí você consegue navegar através das categorias aqui. Então, dados demográficos, você vem aqui em informação, tem o nível educacional, então você consegue selecionar pessoas que fizeram alguma faculdade, doutorado.
Olha que legal, se você tem uma universidade, eu trabalho para uma universidade e quer divulgar um curso de pós-graduação...
Já está pronta, já,
a segmentação. Você coloca ali a pessoa que já tem uma faculdade,
não é, por exemplo. Daqui dos interesses, então, a gente quer fazer uma propaganda, um anúncio para um negócio B2B. Então, a gente já vem aqui direto em negócios e indústria E vamos procurar o que, que a gente quer. Você consegue pensar num exemplo, Richard?
Vamos pensar no. Continuar no exemplo. Vamos para o nosso dia a dia aqui. Vamos supor, a gente tentar pegar aqui uma pessoa que trabalha, o empresário que trabalha aí, que ele tem um negócio, trabalha na gestão, que a gente está vendo aí, uhum. E fazer uma combinação do cara ter o interesse pelo marketing digital, interesse por anúncio, a gente fazer essa combinação. Então, as ideias de que remete que ele é um gestor, um empresário,
legal.
Com a combinação do cara ter fit, ele já ter esse interesse. Porque se você vai só pelo cargo, pode ficar muito frio também.
É, né? Isso aí. Sem falar que os cargos, eles não têm tanta relevância assim dentro do Facebook, né? Eles sim,
nem são todo mais... mundo preenche, né? É. Por isso exemplo, aí. Quem tem só o Instagram, ele dificilmente sabe qual que é a sua profissão. É. Mas se você tem o Facebook e preencheu o seu cargo, aí a chance aumenta, porque ele sincroniza ali a conta do Facebook com o Instagram, ele vai saber o que você preencheu ali e vincula uma coisa com a outra, né? Então, ali o Igor colocou um interesse, você pode colocar ali mais interesses. O interessante é você não colocar mais do que 10 ali, porque também, primeira coisa, você começa a não saber qual que é o interesse que é bom ou qual que está sujando também. Esse é o primeiro aspecto.
Isso é legal, dar uma separada, né?
É legal você criar grupos diferentes para determinados ali segmentações, de 3 a 5 segmentações por grupo. E aí, como que eu faço para limitar esse público? Eu já até adiantei ali o botão por um cargo.
Uma estratégia que eu acho bem legal também, bem simples para você encontrar novos interesses é, por exemplo, a gente quer fazer uma segmentação de marketing digital. Marketing é um pouco amplo, pode ter diversos tipos de marketing. Então, a gente coloca primeiro um público mais amplo, que a gente consegue achar, e aí vem sugestões. E aí nós encontramos alguns públicos que podem ser mais interessantes para a gente, como marketing digital.
Publicidade online, empreendedorismo.
Isso aí. E a gente vai adicionando os públicos que são interessantes para a gente. Estou colocando só de exemplo. Uhum. E a gente tira aquele que nós usamos de base. Frio. Que é um público mais amplo. Mas eu não quero só esses interesses. Eu quero que eles tenham esses interesses e tenham algum cargo de gestão, né? O famoso C-Level. Então, eu vou lá em limitar, que estava ali o botão, eu cliquei. E ele abre esse novo campo e ele está escrito aqui, ó. E também devem corresponder a...
Ou seja, ele tem que ter interesse em marketing digital, publicidade online e também algum dos cargos que a gente vai setar aí, né?
Isso. E vamos lá, vamos ver se tem, né? O que a gente está querendo, então...
CEO,
vamos ver.
Acho CEO. Que saiu, eles já tiraram.
Tem CEOs, mas é o interesse. Outro ponto importante... Você sempre saber diferenciar interesses das outras categorias. Então, existem os interesses, existem os cargos, existem empregadores. Então, vamos lá. Comportamentos. Aqui.
Proprietários de pequenas empresas.
Aqui, ó. Achamos. Está lá em comportamentos. Proprietários de pequenas empresas. E olha, o mais interessante é que isso aqui não é um interesse. Isso aqui é um comportamento. Se fosse um interesse, seria alguém que tem interesse... Talvez em ser um proprietário no futuro, enfim.
Eu gosto de dar bastante um exemplo assim. Ó, eu tenho interesse em Ferrari, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma Ferrari.
Exatamente. Então, assim, não é. Agora, se tivesse um comportamento para usuários de Ferrari, enfim, pessoas que dirigem Ferrari. E aí, outra coisa legal, às vezes pode ser legal, às vezes não, que é a expansão do direcionamento detalhado. E o que, que é isso? É basicamente... Resumindo, é um look-alike, é um público semelhante desses interesses que você já colocou. Então, você está dizendo para o Facebook o seguinte, eu coloquei esses interesses aqui, mas se você achar que tem uma outra pessoa que não está dentro dessa segmentação, mas que é legal mostrar que vai dar resultado, que vai dar resultado, aí você pode mostrar. Você está dando essa permissão para o Facebook.
Expandir o seu público um pouco.
Isso aí, se você quer mostrar para mais gente, ou enfim, vai depender de cada estratégia. Se você quer realmente só mostrar para pessoas que são proprietárias de pequenas empresas, é melhor não ativar isso aqui. Agora, se você está fazendo uma campanha mais ampla de engajamento, de tráfego, e você quer realmente fazer bombar, entre aspas, uma postagem, alguma coisa assim. É legal ativar a expansão, que daí você já está abrindo o portão para o Facebook fazer o que ele quiser, basicamente.
Que bacana. Mais, Richard? Bom, vamos ali ver as sugestões, o que ele vai dar de outras sugestões ali.
Ah, sim, aí, ó. Começa a mostrar os então, outros cargos.
Partido, que nem aquele exemplo que ele deu, ele colocou marketing, e aí veio nas sugestões e ele trouxe o marketing digital. Mesma coisa, a gente colocou proprietário de pequenas empresas, e aí vem aqui, ó, os cargos. Aponta cargos, ali, por favor, onde fica o cargo.
Aqui são cargos, ó.
Então, sempre foge aqui dessa combinação, da estratégia que a gente montou, de fugir aqui de interesse. Vamos só para cargos, empregadores. Então, coloca isso. Mais algumas aí, por favor. Vamos
lá, deixa eu colocar aqui proprietário, empresário pode ser também, dono e gerente. E, às vezes, uma coisa que acontece bastante no Facebook. Se eu tivesse pesquisado esse interesse, esse cargo aqui, por exemplo, sócio proprietário não aparece. É. Mas se a gente forçar ele a aparecer nas sugestões... Ele acaba aparecendo.
E aqui é legal, por exemplo, ó, o dono. O dono não faz muito sentido, né? Dono remete alguma coisa pequena. E você tem que ver quais são esses termos que faz mais sentido para o seu dia a dia. Pode ser que o sócio diretor comercial... Opa, pera aí, eu vendo um produto, um CRM, que ajuda o time comercial. Então, esse cara é estratégico.
Isso é bem legal.
Aí, agora trouxe o CEO. Quando a gente pesquisou, o CEO não veio.
Pesquisou, não apareceu. Então, alguns macetes do Facebook para você usar aí também.
E quando eu sei que esse tamanho está bom, Igor, ou está ruim, existe um termômetro ali para a gente sentir isso?
Olha, como visão geral, claro, você vai sentir isso ao longo da otimização da campanha, mas o Facebook já dá aqui, ó, uma estimativa de tamanho dos públicos, né? Então, ele mostra aqui uma barra. Aqui ficaria vermelho, que é um público muito específico e que se não for... Enfim, se você tiver muita verba, não faz muito sentido usar, né? Porque essa campanha provavelmente não vai nem gastar a verba que você colocou.
E ele cobra mais caro, né? Quando está no muito específico, ele vai cobrar mais caro para entregar. Então, o ideal é sempre estar no verdinho aqui.
Isso. E aqui o amplo já é basicamente... você vai mostrar para todo mundo, né? E aqui também ele dá aqui embaixo alguns resultados estimados...
Com base na verba que a gente colocou e no tamanho do nosso público.
Né? O alcance é legal porque o Facebook ele sabe qual que é o tamanho de cada público. Essas métricas eu considero bem confiáveis. Agora, quando começa a entrar aqui no caso é uma campanha de tráfego, então ele vai dar uma estimativa de cliques no link. Mas se fosse uma campanha de conversões, né, de cadastros, ele ia dar aqui, conversões. Esses números já geralmente... não são muito confiáveis porque entram várias outras variáveis além do tamanho do público que o Facebook tem.
Uhum. Então, não dá para seguir confiar muito ali nas estimativas.
Pelo menos de resultado, não. Mas de alcance sim. Para você ter uma base para quantas pessoas você vai mostrar, enfim.
Legal. Então, agora, voltando aqui para nós, produção. Estou muito chique chamando a produção. Corta para dois. uma coisa que assim, é bem interessante de você imaginar o seguinte, as campanhas de formulário instantâneo do Meta, a gente já rodou muitas campanhas e ela é bem interessante em alguns casos, e eu vou colocar para vocês alguns exemplos e o Igão vai me ajudar aqui complementando. O primeiro, assim, se você não tem um site, é bem interessante, porque... Ou seu site é muito ruim, mas basicamente o que é isso? Vai aparecer um anúncio para você, e aí tá lá fazendo o cadastro agora. Só que ao invés de ele levar para um site externo, ele vai puxar os dados que o próprio Facebook tem seu. Então você vai ter que dar o consentimento que você quer se cadastrar ali. Não é aquela coisa, eu cliquei sem querer. Não existe isso. Você vai ter que clicar sem querer, uns três cliques ali sem querer. Então, a primeira pessoa clica ali, consente, e ali tem vários dados que a gente consegue colocar para puxar ali automaticamente. Então, ele é bem interessante quando você não tem um site, ou quando o seu site está muito pesado, ou não tem uma página específica para aquilo, ou até mesmo... seu site é bom e tudo mais, mas existe uma coisa. A pessoa que está ali navegando, que nem a gente falou no começo, ela não necessariamente está ali para comprar algo ou para preencher um formulário.
É.
Então, isso é interessante porque estimula a pessoa a clicar ali e mandar os dados dela para automaticamente, sem ela precisar preencher.
Ela não precisa sair do Facebook, né? O próprio Facebook, ele sempre vai privilegiar estratégias que façam com que o usuário não saia do Facebook. Por mais que isso não seja o mundo ideal para quem está anunciando, é o
porque
ideal
você quer alimentar seu pixel, né?
Exatamente. E as campanhas de formulário instantâneo, eu acho legal também, bom, levando em consideração que você já tem uma landing page bem formulada, otimizada, por que você usaria um formulário em vez de uma landing page? O formulário, ele tem uma capacidade maior de entregar um maior volume de conversões. Então, ele vai entregar mais conversões, mais cadastros, visto que é um passo a menos na jornada desse usuário até ele, enfim, comprar um produto, realizar um cadastro. Porém, por outro lado, você diminui a sua capacidade de, digamos, qualificar, entre aspas, esse usuário antes que ele faça um cadastro. Então, numa landing page, você consegue fazer com que a copy dessa landing page faça com que esse usuário entenda exatamente o que é o seu produto. Então, se for um produto complexo, pode ser que, por mais que um formulário instantâneo tenha ali um texto bem escrito, ele vai entregar mais conversões, mas pode acabar afetando a qualidade. Então, a landing page também tem um papel importante, dependendo da sua estratégia.
Legal. Então, vou mostrar aqui qual que é o... Até passar para você aqui, se a produção puder voltar ali o computador, existe um objetivo específico, né, para a pessoa conseguir criar esse tipo de campanha. Né? Então, tem um botãozinho verde aqui, que é o criar, que é sempre onde você vai.
Isso. E aí... Tem que ser esse objetivo aqui, geração de cadastros. Nessa campanha de geração de cadastros, será criada uma campanha de formulário instantâneo. Não é conversões. Conversões você tem que mandar para a página de destino. Isso aí.
Vou puxar aqui para você ir preenchendo enquanto eu vou complementando. Então, isso daqui é bem interessante. Vamos imaginar aqui alguns exemplos. Para o próprio mercado imobiliário, ele é bem legal, porque basicamente a pessoa, em vez de você colocar ali muitos campos, qual que é a sua renda, qual imóvel que você quer, qual isso, qual aquilo, seu CPF, seu RG. Não, você pede o nome, e-mail, telefone e, de repente, qual o melhor horário para conversar, né? Pro corretor não ser invasivo, assim, chamar a pessoa no horário de trabalho. E ali a gente vai mostrar esses tipos de campo aqui, que você consegue puxar alguns campos automáticos que o cara preencheu, ou até mesmo essas opções aí para ele selecionar se é manhã, tarde, à noite, por exemplo.
A gente precisa vir aqui em nível de anúncio. Então, isso é uma campanha, isso é um conjunto de anúncios, isso é um anúncio. Aqui, a nível de anúncios, a gente já vem aqui, tem um formulário criado já. Vamos criar um novo para mostrar para vocês. Então, a gente dá um nome aqui para o formulário. Vou deixar assim mesmo, só para fins de aprendizado.
E ó, aqui é o pulo do gato. Se você quer volume de cadastros ou se você quer realmente pessoas que vão ter que clicar um pouco mais de vezes ali.
Ele vai adicionar uma verificação, né?
Para
você ter pelo menos uma chance maior de ser uma pessoa realmente interessada, né? Não só um curioso.
Aqui é para você colocar uma imagem no topo desse formulário.
E personalizar, né, o visual do formulário. Aqui você coloca os títulos, as descrições, a sua copy que você vai fazer aqui no formulário. As perguntas. Então, aqui você já vai colocar os campos, pode ser de múltipla escolha, pode ser uma resposta curta, condicionada, solicitação de hora marcada, como o Richard deu o exemplo lá do consultor imobiliário, né?
Uhum.
Então, múltipla escolha, só para usar de exemplo. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, idade, enfim, qualquer coisa que for relevante para o seu negócio. Então, eu tenho de 10 a 20 anos.
Vai criando uns ranges, né?
E eu tenho aqui de 30 a 40 anos. Não sei quem usaria essa segmentação, mas...
É meramente um exemplo.
E aqui são as perguntas de preenchimento automático, que ela vai tirar grande parte daquele
O cara já cadastrou, né?
Isso, daquela dificuldade que a pessoa tem de ir lá preencher o cadastro. Então, ela não vai precisar colocar o e-mail dela, não vai precisar colocar o nome inteiro dela. A ferramenta, o Facebook, já vai pegar automaticamente o que já está cadastrado lá na conta dessa pessoa. Quase todo mundo tem um e-mail, quer dizer, todos têm um e-mail
E
cadastrado no
muitas vezes tem o
Facebook.
telefone, né?
Sim, o nome inteiro. E
Vou
são
colocar o telefone aí
várias
também.
opções, né? São várias opções. Então,
Ah,
campo
phone
de
number.
contato vai estar em inglês, mas é fácil para todo mundo identificar. Então, aqui tem um número de telefone
Olha lá, já
também.
o e-mail. E dá para você mudar a ordem, né? Tipo, deixar o nome primeiro.
Ah, sim. O único ponto negativo de fazer essa estratégia é que talvez o e-mail que ela cadastrou no Facebook não é o
No
e-mail que
melhor
ela
e-mail
costuma
dela.
acompanhar, né? Isso daí. Então, talvez para uma campanha de material rico, o que a pessoa vai preencher um formulário, ela naturalmente vai colocar o melhor e-mail dela porque ela vai receber aquele material no e-mail. Então, talvez não seja tão legal fazer essa estratégia para um material rico, por exemplo, que daí vai
Aí
acabar
faz o cara
mandando.
digitar o e-mail mesmo
Isso,
ali,
tem que
cria um
fazer ele
campo, né?
digitar,
Manda esses automáticos.
Isso vai
E
depender da sua estratégia.
o lance do idioma também, né? Dá para você personalizar o idioma, que eu acho que é, se eu não me engano, é a primeira opção lá em cima.
Cadê?
Apresentação, veja aí. Na
Não, aqui é mais da do
desktop.
visual,
Ah, é lá em cima mesmo. Volta lá. Configurações. Sobe mais um pouquinho.
ah,
Aqui, ó.
agora sim.
Configurações. Aqui, ó. Dá para a gente mudar ele para o português.
Vamos lá, tá aqui em cima mesmo. Olha aqui, tem opções de compartilhamento também. Então você vai escolher se as pessoas podem ficar compartilhando esse formulário com quem elas quiserem,
E
assim, né?
aí, esse link que vai ser compartilhado, se ele vai estar funcionando, ou se você quer, que aí seria a opção aberto, ou se você quer restrito só para quem realmente viu o seu anúncio dentro da segmentação.
Isso aí.
Eu acho que o bacana, quase sempre, é o aberto, porque daí com isso, qualquer pessoa compartilhar vai gerar cadastro, vai vir mais cadastro para você.
Sim. Aqui tem o nome dos campos que
Você
você consegue
personalizar,
personalizar,
né?
Se você não quiser ficar preso só aos campos padrões do Facebook. E aqui, continuando nos conteúdos,
Isso.
uma parte importante também, você tem que ter uma política de privacidade lá no seu site para
É,
você
isso é
adicionar
regra para
aqui.
poder usar aqui no Meta. Ele está falando no Facebook, então eu vou falar Facebook também. É, justamente o que que você vai fazer com esses dados? Então você. O ideal é você ter alguém que te dê uma assessoria jurídica, tá? Mas basicamente o que precisa ter ali é o que que você está imaginando fazer com esses dados. Colocar ali que você vai contactar ele por telefone e que se você usa uma ferramenta como um RD Station, que
Sim.
você vai mandar e-mail para a pessoa ali e tal, mas que você não vai comercializar os dados que ela vai estar preenchendo. Isso é essencial para que você possa usar essa facilidade aqui.
Sim.
E aí, aqui é uma mensagem após ela se cadastrar, né, Igor?
Isso, você consegue personalizar o que ela vai ver depois que ela preencher esse formulário.
Tipo, muito obrigado pelo seu cadastro, né? Essa equipe comercial entrará em contato em breve
Vai
contigo.
depender da identidade verbal da sua empresa, né?
Exatamente. Muito bem, Igor. Falou bonito agora, hein, cara?
Obrigado.
Legal. Então, acho que do formulário instantâneo é isso.
Isso, depois que você criar ele, você não pode editar, tá? Se você precisar editar alguma
Tem que
informação,
criar
você
um
vai ter
novo.
que criar um outro, você vai ter que duplicar. Mas ele vai ficar salvo
Eu nunca
para
entendi por que
sempre.
eles não deixam editar isso, mas realmente.
É o Facebook.
Então, vamos lá em cima. Aproveitando que. Volta ali, por gentileza, Igão.
Opa!
Aqui é uma coisa muito interessante, que uma vez que você tem seu pixel
Onde?
confirmado, pode descer mais.
Tá.
Uma vez que você tem seu pixel confirmado, é legal você
Aí.
certificar que é o pixel em questão que a gente vai estar mandando tráfego.
Isso.
Tudo bem que esse daqui é um formulário, né? Mas a última etapa, né, ali onde tem o prompt, com a mensagem que você vai colocar, vem também um botão para a pessoa acessar seu site.
Sim.
Então é legal você ter esse pixel para você também poder medir isso aí.
Isso. Se a sua estratégia for para divulgar um aplicativo, aí você vai usar aqui eventos do aplicativo.
Perfeito. E lá em cima, aí no, nessa opção, ele tem a experiência instantânea para esse tipo de anúncio? Não tem.
Não, aí você tem que criar uma
Vamos.
estratégia específica,
Tá,
né?
e aqui eu. Vamos então, se eu puder ir abrindo aí, Igor, eu vou introduzindo aqui. Uma outra possibilidade bem interessante que tem para você explorar é o seguinte: você mostrar um anúncio, algo que chame a atenção da pessoa, né? E, consequentemente, a pessoa ter uma experiência ali sem precisar ir primeiramente para o seu site. Então, você consegue meio que criar uma mini landing page aqui. Então, se você tem mais possibilidades, então, por exemplo, você mostra ali que você vende camisas de time. E aí, assim que a pessoa abre, que ela clica ali no próprio anúncio, ele vai abrir ali um vídeo, vai mostrar os modelos de quais são os times que você tem.
Isso.
E aí, eu queria, o Igor chegou, então é sempre no nível de anúncio que você, sim, vai ter isso. E aí ele já dá alguns templates, vamos chamar assim, né, Igor? Para a pessoa criar em cima de um desses templates.
Ele tem um template para cada tipo de estratégia. Então, aquisição de cliente, ou então narrativa, se essa for a sua estratégia.
Olha lá, vender produtos sem catálogo, que é o exemplo do time de futebol.
Ele coloca sem catálogo porque tem uma estratégia específica para catálogo. Exatamente. Dentro do Facebook.
E aqui esse daqui é para você criar um do zero, totalmente personalizado.
Vai dar
você
mais trabalho, mas é mais personalizado.
E vamos pegar esse primeiro aqui só para a gente demonstrar. Então aqui, claro, já começa na parte de cima. Então, assim que ele clicar no seu anúncio, o que você quer mostrar? É uma imagem? É um vídeo? E aí, com isso, você consegue ir personalizando. Então, mostra ali onde que seria para a pessoa alterar aquela primeira imagem ali, ó.
Aqui.
Substituir imagem. Ou a pessoa clicar lá em cima,
colocar um vídeo,
ir para os vídeos, né? Então você vai carregar. E o legal é que quando você clica no carregar vídeo, ele já puxa os que você já usou em outros anúncios, ou até mesmo os que estão postados na sua página.
Sim.
E dá para também a possibilidade de ele criar uma apresentação multimídia, que é basicamente você colocar ali umas 5 fotos e ele vai criar uma animaçãozinha, um vídeo, uma animaçãozinha dessas imagens suas.
Sim.
E aí você vai personalizando, né, os textos que você tem.
Sim.
Então, seguindo aquele exemplo, daí é para a gente colocar aqui o universo do futebol. Compre e você poder explorar ali, escolha a sua paixão. E aí é legal porque você consegue ter essa experiência para induzir a pessoa, de repente, já ir diretamente para o produto que ela se interessou, no exemplo, a camisa do time de futebol dela. Então, sim, você consegue escolher, colocar várias seções, você consegue colocar vários botões de saída, né, vários CTAs, explorar ali. Então, aqui, por exemplo, no botão, ele até vem aqui, write something. Se você coloca...
Colocaria um CTA.
Clássico.
Clique aqui, claro que não vai estar desse jeito.
Olha ali, ó, tudo que você vai fazendo aqui já vai refletindo aqui do lado. Por exemplo, o Igor escolheu a opção vídeo, mas a gente não subiu um vídeo.
Sim.
Mas ele está ali pronto. Vamos voltar para a imagem só para ficar mais ilustrativo.
Vamos lá.
Aqui. Então, perfeito. E aí, você vai preenchendo um por um. Ó. Você quer que quando a pessoa clica nessa imagem de topo, já vai para uma página? Você consegue definir ali o link. Então, você consegue explorar bastante possibilidades. E o bacana que é o seguinte, esse aqui é um template, né? Pô, não se encaixou, não queria começar com uma imagem em cima. Você vai naquela outra opção onde você cria o seu próprio template.
Sim.
E aí você pode estar definido como um padrão para amanhã você reutilizá-lo até.
Sim. E um ponto negativo dessa estratégia seria que às vezes você pode acabar colocando um passo a mais. Por exemplo, se você quer que a pessoa faça um cadastro, você vai ter que colocar aqui a página de destino onde a pessoa vai fazer realmente esse cadastro. Então, você tem que avaliar, será que vale a pena você colocar mais um passo até que essa pessoa chegue ao seu formulário? Então, a estratégia tem que ser avaliada para cada caso, né?
E o que é legal é que o Igor, ele, com isso, já antecipou, se a produção quiser cortar a tela aqui, o Igor já antecipou o nosso próximo tema, que é os testes AB, né? E hoje existe duas formas para você otimizar o orçamento da sua campanha. Muito bem aqui, ó. Pessoal, você que está chegando agora, que ainda não conhece, ou você que conhece e ainda não se inscreveu, escreva aqui, dê aquela moral para a gente com a sua inscrição aqui no nosso canal, manda sua perguntinha aí para a gente seguir e responder você. Já tem umas perguntas aqui, mas vamos depois responder as perguntas de vocês, tá bom? Então, inscreva no nosso canal, ative o sininho para você estar por dentro sempre que tiver as lives, toda terça-feira às 18h30, e esse vídeo ele permanece caso você queira voltar e assistir alguma parte específica. Claro. Mas retomando aqui, então, Igão, existem algumas formas de você testar nativamente ali, ou fazer com que o Facebook crie uns testes A/B. Sim. Então, por exemplo, você tem dois públicos diferentes e você quer ver qual desse público faz mais sentido, ou você tem um público, mas tem dois criativos, você quer testar esses dois criativos, existe uma função específica para isso, que é o nosso amigo CBO, não é isso mesmo?
Ah, sim, existe o CBO e existe o ABO. O que significam essas siglas? São siglas em inglês. O CBO significa Campaign Budget Optimization, ou seja, optimização do seu orçamento a nível de campanha. Agora o ABO é o Adset Budget Optimization.
Você é louco.
Então você tem a otimização do seu orçamento para cada grupo de anúncios, que é o Adset. Você pode realizar esses testes dentro de uma campanha, criar vários grupos. Você também tem a função de criar um teste A/B propriamente dito, que, porém, esses testes A/B a nível de grupo de anúncio, eles foram descontinuados pelo Facebook, porque as pessoas realmente não usavam.
Eu usei então, muito isso aí, cara. Verdade. Eu particularmente gostava. Ele criava automaticamente 30 dias, o único problema é que você tinha que ficar duplicando ali, não dava para você
isso. Fazer ainda dá para fazer isso, mas é só a nível de campanha.
Não tem e o legal é que assim, o CBO, o que ele vai fazer? Vamos supor que você tem um público que ele está engajando mais e ele vai, consequentemente, entregar mais para esse público.
Sim. Né?
Diferente do ABO. O ABO não faz isso.
O CBO é basicamente você falar para o Facebook, ó, eu confio que você vai entregar para mim, você vai entregar os anúncios que vão ser melhores para o meu público, e você vai sozinho, usando o seu algoritmo, otimizar cada grupo para cada público, e o melhor é o que você vai mais mostrado. Agora o ABO, você já tem uma noção, você já tem planejado quanto você quer gastar para cada público. Talvez você já tenha uma estratégia de campanhas mais madura, já fez várias otimizações, você já sabe qual público é melhor, qual público é pior. Então você define para o Facebook. Esse público de interesse, eu quero gastar isso. Esse público de remarketing, eu quero gastar isso aqui. Não vai gastar mais do que isso. Agora o CBO, você teoricamente não sabe o que vai gastar mais, você vai descobrir depois.
E assim, teoricamente ele vai otimizar para aquele que tem mais fit aí, com tá dando mais resultado, né?
Sim.
E é lógico que assim, você tem que tentar usar ali, se você for testar públicos diferentes, é você colocar dois públicos que têm um tamanho semelhante. Então, sim, não dá para você criar uma segmentação ali muito aberta, muito ampla, e uma outra muito específica, que aí ele vai, consequentemente, entregar porque ele tem mais facilidade. Então, o ideal é você tentar ali ter dois públicos ali, mais ou menos o mesmo tamanho, para que realmente ele chegue no qual que é o melhor público ou o melhor criativo, sim, não é isso mesmo?
Mas o mais legal do CBO, na verdade, é que não é só o tamanho do público que é levado em consideração, é o qual público traz mais resultado para você, dependendo do objetivo que você colocou na campanha. Então, eu já tive campanhas, já vi acontecendo algumas vezes, de um público menor gastar mais do que outro público maior, porque aquele público menor simplesmente converte mais. Então, o Facebook já otimiza o seu orçamento para qual campanha converte mais, se esse for o objetivo da sua campanha.
Vamos mostrar então, Igão, na prática, onde que ativamos esse CBO. De novo, é naquele botãozinho verde criar, né? Que ainda não está na tela.
Isso.
Agora está na tela.
A gente já criou uma campanha nova aqui, que chama Teste. Então, aqui dentro dessa campanha, na primeira página, nível de campanha mesmo, depois que você selecionou o objetivo da campanha,
ele já vem por padrão, aqui na otimização de orçamento da campanha, ele já vem por padrão
selecionado como... Esse é o tal do como... CBO.
É, na verdade, ele vem por padrão como ABO. E aqui você ativa o CBO. Se você não ativar isso aqui, você vai ter que definir um orçamento para cada grupo. Ativando isso aqui, a otimização do orçamento da campanha, então a nível de campanha...
O orçamento fica aqui, né?
Aí você vai dar um orçamento para a campanha inteira e aí fala para o Facebook. Só entrega para o grupo que for melhor. Então é uma implementação fácil que faz toda a diferença. Eu, pessoalmente, gosto sempre de, na maioria dos casos, utilizar o CBO, porque eu confio mais na inteligência do Facebook, que tem conhecimento de milhões de pessoas que utilizam a plataforma, do que o meu próprio conhecimento, que conheço uns gatos pingados na minha vida.
Legal. E, então, assim, aqui é interessante, porque você ativando, aí a gente já iria para os públicos, né? Então, poderia...
Isso, a nível de conjunto de anúncios.
Isso, aí você pode pega dois públicos já criados, só para a gente ganhar tempo aqui.
Uhum. Vamos ver se tem algum público salvo aqui.
Aí, tem dois, perfeito.
Isso, tem um público de interesses. A gente não consegue colocar mais de um público salvo, né? Porque um público salvo ele já engloba todos os públicos que você já colocou. É. Então, você salva um público. Para editar esse público, aí você vai ter que entrar aqui na estrutura dele e ele vai ser alterado... Esse público vai ser alterado em todas as campanhas que utilizam esse público salvo, a não ser que você salve como novo. Uhum. E ele vai criar uma versão B.
Vai sobrepor, né?
Isso, exatamente. E é isso aí.
Legal. Então, é isso aí, se a produção quiser cortar ali. Deixa eu ver o que mais que eu tinha aqui separado na minha colinha para a gente conversar. Falamos do first party, third party, interesse, cargo, falamos do semelhante, do remarketing. Eu acho que basicamente a gente contemplou o que eu estava imaginando. Então agora vamos ler aqui as perguntas. Eu vi que já...
Tem uma pergunta.
Vamos lá.
Não vai sair bem. A gente está falando do meta, mas vendo Facebook aí, mas só...
Isso, muito bom. Geralmente a gente fala assim, ah, vamos criar anúncio no Facebook Ads. Não, mas eu só quero Instagram. Lembrei de uma coisa bem interessante. O Meta, né, ele é dono tanto do Facebook quanto do Instagram, assim como tem um Audience Network, que é basicamente, tem vários aplicativos que monetizam seus anúncios através do Facebook, do Meta, né, agora. Então... Existe como a gente segmentar para mostrar só no Instagram. Ah, meu público só usa o Instagram. Ele não, se bem que hoje em dia não tem mais isso, né? O Instagram já está popularizado bastante, mas quando você restringe, você foge do automático ali, que é para você mostrar em todas as plataformas que o seu público-alvo tiver, quando você restringe ele para ser só stories ou só para o Instagram, coisas nesse sentido... O grande problema é que ele vai ter mais dificuldade para mostrar, porque imagina que o seu anúncio vai estar num leilão com outras pessoas que estão brigando pela aquela mesma pessoa. Então, você vai acabar pagando mais caro também no seu custo por mil. Eu, particularmente, a não ser que faça muito sentido para a estratégia daquele cliente, eu gosto de deixar no automático para entregar para todo mundo ali, bonitão, porque eu viso... Mas é exatamente, mas é aqui que a gente... Vamos mostrar ali, ô Igão, voltar ali então, mostrar onde que a gente restringe para mostrar só, no, por exemplo, no Instagram, e depois a gente mostra um exemplo de deixar só no, nos stories também.
Vamos lá, a gente tem que editar cada posicionamento dentro da campanha. O que são os posicionamentos? Aí. Eles são, por exemplo, um posicionamento é o story de Instagram. Outro posicionamento é o story de Facebook. Se você deixar aqui, ó, posicionamentos automáticos...
É isso que a gente gosta de trabalhar quase sempre, né, Igão?
Exatamente. Mas se você não quer que ele apareça em todos os posicionamentos, por exemplo, eu não quero que apareça no Audience Network, que vai mostrar em aplicativo de joguinho, por exemplo. Aí eu posso colocar aqui nos manuais. E aqui nos posicionamentos manuais, eu vou escolher exatamente onde eu quero aparecer. Então eu vou desmarcar o Facebook, vou desmarcar o Audience Network, vou desmarcar o Messenger, a gente esqueceu de falar do Messenger,
tem também. Eles mostram um anúncio, inclusive, ali no programa de mensageiro deles.
Sim.
E aí, dentro do Instagram, que a gente deixou habilitado, a gente também consegue tirar opções, né?
Isso.
Eu não quero, eu só quero feed, ou só quero stories.
Eu quero, não quero aparecer no Explorar, porque daí vai estar no meio de um monte de coisa que não está nada a ver. Loja do Instagram, às vezes não quero vender nada, então não quero aparecer também. Só exemplos, né? Não quero aparecer no Reels, porque é vídeo, eu vou fazer só imagem, né? Não quero aparecer no Stories, porque eu não quero que fique só um tempinho e já passe para a pessoa. Eu quero que fique ali na cara dela o tempo todo. Então, vou deixar só feed, que eu acho mais legal. Mas o posicionamento automático eu também acho mais legal. Até porque, muitas vezes, por mais que seja senso comum hoje de que o Instagram é mais utilizado, então a gente precisa fazer só no Instagram, até porque não tem ninguém no Facebook, às vezes você pode acabar sendo surpreendido. Vai depender muito, às vezes vai depender muito do setor. Então, uma coisa que eu percebo, por exemplo, falando especificamente do setor de TI, existem muitas empresas de TI que depois do LinkedIn, que costuma ser o perfil mais relevante, depois do LinkedIn, o perfil mais relevante é o Facebook. E aí, em terceiro, fica o Instagram. É uma coisa que eu vejo muito especificamente nesse setor de TI. E aí você vai ter que avaliar, fazer um benchmarking, ver o que os seus concorrentes usam, quantos seguidores tem em cada rede social que eles estão utilizando, e aí você vai saber o que vai ser melhor. Na dúvida, deixa o Facebook descobrir para você.
Uhum.
Ativa o posicionamento automático e ele vai naturalmente mostrar onde o seu público está e onde está dando mais resultado.
É isso aí. Legal. Bom, então vamos aqui agora às perguntas. Primeiro os recados, né? Adriano Góes mandou um boa noite aqui para nós. Boa noite, Adriano.
Boa noite.
O Jefferson Garcia também mandou
boa
aqui
noite
pra uns joinhas aqui. Márcio Ribeiro mandou um top, um monte de palminha. O Marcelo Polo, um abraço pro Marcelão.
Um abraço pro Marcelo Polo. Polo.
O Marcelo mandou uma pergunta aqui. Vocês usam a opção de e-mail comercial? Eu acho que a pergunta dele foi naquele momento do lead access, que a gente, o formulário instantâneo lá.
Sim.
Que a gente foi, inclusive, eu acho que você já até respondeu a pergunta dele, uhum. Onde você falou, ó, esse e-mail aqui geralmente não é o melhor e-mail.
Sim.
O ideal é quando você quer mandar um material rico para ele, você adicionar. Olha lá, você é louco. Ó, o professor já até colocou na nossa tela aqui, ó. A gente adicionar ali um campo manual de e-mail para que o cara preencha realmente o melhor e-mail.
E-mail comercial dificilmente já vai estar ali configurado no Facebook dessa pessoa.
Se não for isso, sua pergunta, Marcelão, me deixe saber para eu responder a melhor resposta para você. O Jefferson Garcia perguntou aqui, eu estou com um Hotmail por enquanto, mas quero migrar para o e-mail comercial. Muito legal, Jefferson, porque até para quando você for colocar no seu cartão de visita ou passar para alguém, dá mais seriedade aí para o seu negócio. E eu te conheço, sei que você é um excelente engenheiro, então é legal que a sua imagem esteja à altura aí da sua competência. Sim. Aliás, um abraço para você, sou muito grato por você ter me indicado esse rapaz aqui há um ano e meio atrás. Marcelo Polo atacando novamente aqui. Igão, tem alguma dica de traqueamento para os forms de lead ads?
Os forms de lead ads, se eu entendi a sua pergunta, são os formulários que eles estão vinculados já a alguma outra ferramenta, como o RD, por exemplo.
Então, isso.
Dentro do RD tem lá o Facebook Lead Ads, que daí você faz a integração entre o formulário do Facebook e o formulário do RD, se eu entendi bem a pergunta.
Eu acho que é isso mesmo.
Então seria esse o traqueamento.
E tem um segundo aí, por quando um cliente não usa um RD, que eu já fiz também esse daí. Existe uma ferramenta, o Integromate, o Zapier, Pluga, tem várias hoje isso daí, que você consegue fazer com que assim que o cara preenche esse formulário, já chega no seu e-mail ou alimente uma planilha. Dá para você criar muitas regras ali. A gente tinha isso para um cliente nosso também, né, Igor? Não sei se você se lembra, mas sim, quando pingava ali, ele não usava o R dele, usava um outro CRM. Quando pingava o lead lá, já chegava no e-mail para ele e a gente ia alimentando um Excel ali para depois ele poder olhar os dados e, uhum, e até bater ali com o CRM se chegou todo mundo certinho. Então, não sei se também respondi. O Marcelo acabou de dizer que era isso mesmo, a pergunta anterior que a gente respondeu ele. Então, o traqueamento, a gente é suspeito para falar, então a gente vai indicar sempre você usar o RD e traquear com o RD ali, sim, pelas possibilidades que ele tem. Adriano Góes, Igor e Richard, investir no Facebook Ads seria a melhor opção para divulgar um produto com excelente estrutura como afiliado da Hotmart, começando do zero sem aparecer? Se sim, qual o valor ideal? Bom, a gente estava comentando sobre, justamente no começo da live, que nem sempre é a melhor estratégia o Facebook. Porque muitas vezes a pessoa não está lá para comprar um curso, sim, ou um produto, mas se você tiver uma boa segmentação e um bom criativo, pode ser que a pessoa se interesse e clique no, sim, seu anúncio.
E na minha opinião, por exemplo, ele citou ali que ele não quer aparecer. Então seria uma hipótese uma pessoa que está começando agora nesse meio, né? Na minha opinião, começar uma campanha de Facebook é menos complexo, exige menos conhecimento técnico do que fazer uma campanha de Google, por exemplo, uhum, ou uma campanha de Microsoft Ads, enfim. Então, o Facebook, muitas vezes, é a primeira opção,
sim,
desse público, né?
Mas, assim, o pulo do gato aí é principalmente você entender o seu produto, quem é o público ideal que tem um fit aí com essa possibilidade de comprar e você usar aquelas segmentações que a gente mostrou, explorar isso, um bom criativo, pode ser uma arte, pode ser uma animação, que a pessoa possa entender o valor daquilo, resolver assim. Basicamente é o que os gatilhos principais, principalmente a dor e o sonho, né? Sempre as pessoas querem fugir de um problema, muitas vezes ele nem sabe que tem esse problema, né? E o outro, ele sempre tem um sonho, ou ele almeja alguma coisa. Então, tente explorar, dentro do curso que você oferece, qual desses duas questões que você vai resolver para aumentar a chance da pessoa clicar, além da segmentação. Qual o valor ideal, que é a sua pergunta final ali? Então, o valor ideal é muito relativo.
Subjetivo.
Subjetivo. Né? O que a gente sempre sugere? Comece pouco, para você entender o comportamento do seu usuário, qual que é o público que dá o melhor resultado, qual que é o tipo de mensagem, o criativo que você usa que dá um resultado melhor. E aí você começa a investir mais, tanto nesse público quanto nesse criativo, né, nesses gatilhos que te dão mais resultado.
O famoso growth hacking, né?
Growth hacking, exatamente. Porque se você investe pesado no primeiro mês sem conhecer seu público, seu resultado vai ser baixo, você não vai atender suas expectativas, vai desanimar e pode ser que você nem continue no mês seguinte. Quando você investe um pouco menos, você vai conhecendo o seu público, e aí vai te dando os resultados, você vai se empolgando com aquilo. Então, a sugestão assim, é você analisar algo que não pesaria dentro do seu orçamento, algo que não comprometeria, e começa a testar. Você quer um valor assim, o mínimo que o Meta exige por dia é $1. Então, hoje o dólar está aí R$5.
Falando no valor mensal, R$ 151 por mês. Assim, mais
por
ou
volta
menos.
Disso. Vamos pôr aí R$ 170. Já dá para você começar a conhecer seu público aí. Ah, pô, eu quero um pouquinho mais. Então, vai nos 300, já cria duas pecinhas. Conhece seu público primeiro. Aí, o mês seguinte, investe mais no que está dando resultado. Espero poder ter te ajudado aí. Acho que é isso, né, Igão? Agora vem uma pergunta boa, hein, cara? Vamos ver se eu entendi. Eu já li ela duas vezes aqui. Vamos ler de novo aqui.
Lá vem, então, hein?
Marcelo Polo, como evitar a sobreposição de públicos utilizando o CBO? E também dá uma dica aí de como equilibrar os públicos nos conjuntos para que a verba não seja redirecionada somente para um conjunto. Bom, eu creio que a gente já respondeu, se eu entendi sua pergunta bem. Uma coisa que é bem interessante, que é, complementando aqui até, é que quando você vai criar o CBO, quando você vai otimizar, falar para o Facebook, otimizar o seu orçamento para nível de campanha, eu comentei que seria interessante você testar ou públicos ou criativos, né? E aí eu comentei também porque seria interessante você não ter públicos muito de tamanhos muito discrepantes de um para o outro. Então, tentar usar um público com um tamanho mais próximo um do outro. E isso é legal complementar, e eu agradeço o Marcelo, você não usar... o mesmo cargo, então vou usar ali CEO e CEO, porque você não vai estar testando nada, uhum, se você tiver com o mesmo criativo, né? Ah. E além disso, em qualquer nível de campanha que você for criar, mesmo não usando o CBO, mesmo não fazendo esses testes, é legal quando você tem o mesmo objetivo, você não usar duas campanhas com o mesmo objetivo e o mesmo público, porque senão você sobrepõe. Então, uma dica aí para quem quer... Ah, não, eu tenho um público aqui que é o CEO, o cara que tem interesse em marketing digital, que é aquele exemplo que a gente citou. Uhum. Então, cria um objetivo de conversão e um outro objetivo de visualizar vídeo, por exemplo, porque assim você não sobrepõe um outro, você não vai estar competindo com você mesmo, tá?
É. Então, estratégia que eu gosto de usar também é... tirar proveito das regras automatizadas do Facebook, que hoje são muito pouco faladas, na verdade. E entre essas regras automáticas do Facebook, a gente consegue criar algumas regras específicas para essa questão de gerenciamento de sobreposição de público. É possível criar uma regra em que grupos de anúncios que estejam se sobrepondo a outros, eles sejam pausados automaticamente. O que eu gosto de fazer é criar uma regra para fazer com que o Facebook me notifique por e-mail que existe algum grupo, algum público se sobrepondo a outro público. Então, eu uso essa informação que eu recebi por e-mail para daí sim tomar a minha decisão dentro da campanha.
Se vai pausar uma das duas ou tirar um público ali, né?
Exatamente.
O legal é isso que o Igor colocou, você criar uma automação que faça sentido para você. Pera aí, eu já quero que pause ali, porque eu não posso perder o orçamento.
Isso.
Ou não, eu quero receber
o e-mail. Para quem tem pouca verba, não tem que ter tolerância zero com sobreposição, né?
Isso. E, bom, quero que vocês me respondam aqui no chat, se vocês querem ver onde que cria essa automação aqui, ou se a gente já fecha o vídeo por aqui. Vamos ver se alguém tem alguém aí ainda nos assistindo, hein? Enquanto isso, eu vou contar uma piada. Putz, não veio nenhuma piada na cabeça, a não ser o não e nem eu. Bom, ninguém respondeu, mas a gente vai mostrar mesmo assim.
Vamos lá, então.
Eu vou responder, eu quero. Olha lá, já colocaram, só porque eu falei.
Vamos lá. Vamos lá, produção, bota a tela aí pra galera. Ah, já? Então tá bom.
Essa galera tá vendo, isso que importa.
Então aqui nas campanhas a gente vem aqui, ó, seleciona a campanha que a gente quer fazer essa regra. Aqui no caso de teste vem mais, aqui do lado de editar. A gente vai lá embaixo, tem aqui, regras automatizadas. Aí eu posso criar uma nova regra. E aí tem aqui uma categoria própria para isso, reduzir sobreposição no leilão. Que é a sobreposição de público entre os seus próprios públicos. E aqui tem as opções, desativar os conjuntos quando acontece alguma sobreposição, e aí você já aumenta o orçamento para os conjuntos restantes, caso seja um ABO. Você pode desativar o conjunto, simplesmente, e a opção que eu gosto é enviar uma notificação para daí eu ficar sabendo e eu tomo a minha decisão analisando como estão os resultados, né? E etc.
Legal, e eu consigo também criar uma automação aí de quando não está gerando conversão?
Sim, a gente vem aqui nas regras personalizadas e aqui tem várias opções. Então, aqui eu posso colocar...
O meu custo por lead ideal é R$10. Se ele chegar a R$30, eu quero que para. Você consegue criar essa simulação?
A gente pode fazer aqui, ó, por exemplo, um custo por resultado. Se ele está sendo maior que R$10, por exemplo, ele é... Aqui
vamos seguir um exemplo de 30, né? O 10 é o ideal.
Vamos lá, então. A gente coloca aqui custo por resultado. Se ele for maior... Opa! Se ele for maior que 30. Do que R$30... Aí eu quero... Aqui tem programação, tá? Também para essas regras. Então, às vezes eu só quero que ela funcione meia-noite. Enfim, vai depender de cada...
Continuamente, qualquer hora do dia, né?
É, isso aí.
Ou eu quero que meia-noite ele pare e olhe o dia inteiro. Hoje custou mais do que R$30 o custo por resultado, para.
É.
O continuamente é qualquer hora do dia, é isso mesmo?
Exatamente. Então? E aqui na ação, aí você vai escolher o que você quer que o Facebook faça automaticamente quando isso acontecer. Então, se meu custo por conversão estiver maior do que R$30, eu posso desativar a campanha, eu posso somente enviar a notificação, e aí eu decido o que eu vou fazer, olhando os resultados. Se for um ABO, você pode aumentar o orçamento diário, né? Se for um CBO, vai aumentar da campanha inteira. Então, tomar cuidado com isso. Reduzir o orçamento, aumentar o orçamento. Enfim, existem várias opções possíveis.
E o legal é que assim, não fecha não, Igor. O exemplo que a gente está dando é de um resultado ruim, né? Mas vamos fazer o contrário, Igor. Delete segundo. Vamos fazer o seguinte. Eu estou com um orçamento, o meu custo por lead ideal é R$10. Ou melhor ainda, o CAC, a gente tem um e-commerce. A gente tem um CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Está ali R$10. E, de repente, a gente cria uma regra que se esse custo por resultado tiver 5, para ele dobrar o orçamento. Dá também, porque, tipo, ó, se eu estou vendo um produto de R$500 e está custando metade do que normalmente custa, é o momento de você aproveitar essa onda aí e colocar mais dinheiro, né?
Isso, eu posso colocar que pode, se tiver entre R$4 e R$5, dá para criar esses intervalos também. E eu posso colocar aqui para aumentar o orçamento. E aí eu vou fazendo essas otimizações completamente automáticas.
E o legal é que dá para você colocar um limite, né?
Sim.
Porque você vai colocar ali ou porcentagem, né, Igão? É. Ou reais, né? Mostra ali o campinho mais para cima, por aqui. Favor. Então, aumentar o orçamento diário em...
Você pode ir aumentando em 5%.
Ou 20%. É. Ou até mesmo a possibilidade da moeda, né?
Aqui. Ah, sim.
Então, eu quero aqui, que aumentar mais R$10, mais R$20. Você vai ajustando ali o orçamento. Ou, e para que isso também não exploda seu orçamento no final do mês, existe duas formas para você controlar isso. A primeira é você pôr aqui um limite de orçamento diário. Então,
eu não quero gastar mais que R$30, porque então, senão já estourou meu budget.
Você vai segurar ali no 30. Ou até mesmo, existe a possibilidade, se a produção quiser cortar... Tem mais alguma coisa para mostrar?
Não, é
se
isso.
Se a produção quiser cortar. Ou até mesmo no seu nível de conta de anúncio, dá para você limitar ali um orçamento mensal para não ultrapassar esse teto. Então, existem essas duas formas. Então... É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu, particularmente, gostei muito. É sempre um prazer estar aqui com o Igão.
Opa!
E vou abrir para você mandar suas considerações finais aí.
Ah, minha consideração é um abraço aí para todo mundo que acompanhou o episódio, para o Marcelo, para o Jefferson, para o Adriano. Márcio Ribeiro. E muito obrigado.
Falou, tchau!